A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo. Você nos acompanha no site do GE ou através da sua plataforma de áudio preferida. Episódio 206, numa semana decisiva para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. No sábado, na Arena, com apoio de 40, 45 mil pessoas, o Tricolor precisa vencer o Ipiranga por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, dois gols ou mais da classificação ao Imortal. Jogo importante, semana decisiva. Para falar sobre os assuntos pertinentes ao noticiário tricolor, estou ao lado do repórter João Vitor Teixeira e da torcedora influenciadora Ketelin Rodrigues, conhecida nos bastidores da Arena e nos bastidores do jornalismo esportivo como Keke. Um abraço para ti, João.
Um abraço, Bruno. Seja bem-vindo de volta depois das suas merecidas férias. Um abraço para a Kek e, bom, o Renato tem um verdadeiro quebra-cabeça para montar para esse jogo de sábado, né?
Exatamente. Vamos falar sobre esse quebra-cabeça, o Grêmio com desfalques e o Grêmio vai ter que apostar na força do grupo, na sequência, o quebra-cabeça de Renato. E estou de volta, né? Depois de 20 dias de férias, muito bem lembrado pelo João, já cheguei com o ritmo do podcast, o ritmo de uma semana decisiva, né? O que é aqui? Aquele abraço para ti.
Fala, Bruno, bem-vindo de volta, férias merecidas aí, descansou bastante, o Grêmio perdeu nessas férias, né, mas vamos lá, um abraço pro João, também torcedor gremista, tentar desvendar esse quebra-cabeça que o Renato tem aí para o jogo contra o Ipiranga.
Eu assisti um jogo e meio nas férias, vou revelar para vocês aqui, do Grêmio, não vi nada do outro lado, vi um jogo e meio do Grêmio, eu peguei o segundo tempo contra o Ferroviário, jogo da segunda fase da Copa do Brasil, e vi o jogo do Ipiranga, a derrota por 2-1, vocês já comentaram bastante, né? Só dando a minha pincelada que vai ao encontro do que vocês disseram, um bom primeiro tempo do Grêmio, um mau segundo tempo do Grêmio, e o Ipiranga com dois gols de pênalti, né? Dois lances no VAR, não sei se lances infelizes do Kahneman, não sei se infeliz é a melhor resposta, mas... como disse o Renato, né? O Grêmio teve as chances, desperdiçou, o Ipiranga jogou melhor e conseguiu o resultado. Agora, João, o Grêmio precisa vencer, né? Não tem espaço para um novo tropeço, não tem espaço para um novo empate, é vencer ou vencer e um quebra-cabeça daqueles o Renato está tendo que montar.
É, Bruno, assim, em questão de resultado, não é um resultado assim astronômico, assim, o Grêmio já ganhou 7 vezes por 2 gols ou mais diferença em relação ao adversário nessa temporada, então é possível, porém teve alguns desfalques confirmados, né? A maior dúvida deles é o Cristaldo, só que o que a gente tem? O Cristaldo teve lesão, sim, o Cristaldo tem lesão, porém o Grêmio tá fazendo de tudo para ele poder jogar no sábado, e a gente já teve exemplos aí de jogadores que o Renato, mesmo lesionado, sem estar recuperado, botou para jogar. Cabe, assim, aí que a gente pode debater a avaliação se vale a pena forçar esse ponto Cristaldo ou não. O PP está fora e talvez o PP esteja fora, inclusive se o Grêmio passar para a final, talvez o PP também não consiga retornar para a final, porque a previsão de recuperação dele é entre 3 a 4 semanas, então pode chegar até um mês aí. Então o PP é um caso mais sério, a lesão dele. E o Fábio também, ao que tu me indica, o Fábio também não joga, uma lesão no músculo adutor. Agora tem que me acordar, se não me engano, é da coxa direita.
Eu tenho aqui que Cristal do coxa direita, Fábio e PP coxa esquerda.
Tá, então é isso. É que o Fábio teve uma lesão na coxa, no adutor direito, e agora foi o adutor o oposto, o adutor esquerdo. É, também não deve jogar, só que eu acho que o da lateral é o menor dos problemas, assim, porque o João Pedro, sempre que entrou, ele correspondeu bem, até se discutia se ele não poderia ser titular. É, a questão é o meio-campo, realmente. Assim, Thiago Santos me parece que jogaria em qualquer uma dos cenários, mesmo com o PP, me parece que o Thiago Santos deveria jogar, por ser o jogador, o primeiro volantão ali, né? Então, ao que tu me indica, o Thiago Santos tem espaço para começar a partida, e aí vamos ver como que o Renato vai montar. Tem a possibilidade de botar o Bitello ao lado dele, o Tassiano na direita. É, se o Cristaldo realmente não jogasse, confirmar o desfalque do Cristaldo, vai vindo ali atrás, ali como meio armador, né, atrás Soares, e na esquerda o Ferreira. É, me parece ser por aí o caminho. Porém, a gente, assim, nos dois treinos da primeira semana que teve, em alguns momentos o Renato puxava o Darlan para conversar, então daqui a pouco, não sei, acho difícil, mas pode pintar. A gente sabe que o Darlan tem o prestígio do Renato. Tem o Lucas Silva, que jogou pouco também nessa temporada, assim como o Darlan, então por isso eu acredito que o mais provável seja realmente o Thiago Santos na primeira função ali do meio campo.
Muito bom, João colocou aí na mesa todas as informações. Eu só quero bater contigo, João, antes de ouvir a Kek, a questão do PP aí. O Grêmio não divulgou o tempo de recuperação, né, o tempo estimado de recuperação, mas pela apuração do GE, pode chegar a um mês, né, pelo que nós conhecemos dos problemas musculares, né, sabemos.
Isso.
Que uma lesão grau 1 é mais grave que um estiramento, por exemplo. E pelo que tu apurou nos bastidores, o PP pode chegar a um mês até.
Isso, bem lembrado, Bruno. É, assim, o lance do PP foi ainda no primeiro tempo contra o Ipiranga, né? Que ele vai dar uma arrancada e ele pede para sair na hora, ele já puxa a parte posterior da coxa esquerda. É, foi até curioso, porque o Grêmio, no início da semana, comunicou que não iria divulgar boletim médico durante toda a semana, porém acabou divulgando na terça-feira que os três jogadores, o Fábio, o PP e o Cristaldo, tiveram lesões musculares e que seriam reavaliados diariamente e tudo mais. Nisso a gente, claro, vai atrás, assim, né, começa a contatar algumas fontes, e a gente descobriu que o PP é o caso mais grave, assim, e que realmente não chega a ser grau 3, mas o tempo de recuperação estimado para ele é de 3 a 4 semanas, por isso que é uma preocupação, assim, caso o Grêmio avance para a final, ele corre risco também de ficar fora das duas finais. Da primeira final, se o Grêmio avançar, é claro, me parece que ele tá certo, sim, tá fora. Da segunda final, só se tiver uma aceleração, assim, muito grande aí nesse tempo de recuperação dele. E aí a gente pode usar, por exemplo, o caso do Jeromel, que ainda não conseguiu estrear na temporada. Claro que ele ainda tá dentro da previsão, ele se machucou no dia 13 de janeiro, a previsão era 3 meses, então se concretiza agora no dia 13 de abril. Mas ele, nessas últimas semanas, ele não desceu pro gramado. Ele já chegou a correr no gramado no meio desse nesse meio tempo, mas nas últimas semanas ele não apareceu. Então, enfim, claro que é um jogador com uma idade mais avançada e tudo mais. Porém, enfim, assim, concluindo, o PP é realmente o caso mais grave ali, essa lesão na parte posterior da coxa esquerda. O Cristaldo é menos grave, e aí vai ser de uma avaliação, assim, realmente diária, e ver se vale a pena forçar, arriscar ou não, né?
Com certeza, o Cristaldo, que é o maestro do time do Grêmio. Exatamente. Tem se destacado pelas assistências, tem feito gols. Eu tenho gostado do entrosamento com o Soares. Acho que o Cristaldo achou o Soares achou o Cristaldo, acho que é uma dupla que encaixou. A ver o que vai acontecer para o final de semana. Então, Cristaldo e Fábio, dúvidas, né? O PP fora, Carbajo e Vilhaçante convocados. Que senhor quebra-cabeça, que pepino o Renato tá tendo que descascar, hein, que é aqui?
Ai, nem me fala, Bruno. Nessa altura do campeonato ainda, esse monte de desfalque para um jogo importante em que a gente sai em desvantagem é uma lástima, né? Eu tentei me enganar essa semana aí, daqui a pouco achando que pudesse ter algum despiste, né, do Renato, alguma coisa assim, pela nota que o Grêmio soltou e não dá prazo e tudo mais. Mas com todas essas informações aí do João, fica realmente bem difícil imaginar que possa ser algo do tipo. Tô acendendo a velinha para pelo menos o Cristaldo jogar, porque se o Cristaldo não jogar, aí realmente a coisa fica bem feia, né? Eu fico também com aquele sentimento de que o PP não precisava ter jogado o primeiro jogo, né? Se tava assim descontado, tinha saído já no jogo contra o Ferroviário, já sentindo, dá uma poupadinha já, ainda mais que tu tinha ali opções, né? Agora tu não tem opção plausível para colocar no lugar, vai ter que improvisar mesmo, né? Tu vai ter que colocar o Thiago Santos para jogar, tu vai ter que daqui a pouco colocar o Lucas Silva, Tassiano, enfim, vai ter que o meio-campo vai se desmantelar completamente, né? Pelos desfalques todos que a gente vai ter. Então, tô pelo menos na expectativa do Cristaldo aí, mas confesso que eu tô bem desanimada, assim, sabe? Bem desanimada para o que pode acontecer. Acho que vai ser um meio-campo completamente alternativo aí, e vou apostar todas as fichas no ataque. Vai ter que segurar ali o que der e apostar as fichas aí em Soares, que vem mordido depois de perder mais um pênalti, com a atmosfera tendo que virar o placar. Vou apostar nesse ímpeto dele, vou apostar no Vina, no Bitello, e fazer com que essa galera aí, o Ferreira, até o próprio Ferreira, essa galera consiga ajudar a reverter esse placar aí.
Eu tô colocando aqui no meu caderninho o desenho do Grêmio pro fim de semana, e na hipótese negativa, sendo pessimista num primeiro momento, sem Cristaldo e sem Fábio, eu tô esboçando aqui o quarteto do meio para frente e cheguei a Bitello, Vina, Ferreira e Soares. É um quarteto que me parece interessante. Bitello, Vina, Ferreira e Soares. Atrás, Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Acho que deve ser isso. A não ser que o Renato coloque um dos garotos no lugar do Bruno Vini, o que eu não acredito, ou mantenha a dúvida, né, entre Reinaldo e Diogo Barbosa. Agora, a preocupação mesmo está na volância. O Grêmio, a rigor, tem à disposição Thiago Santos, Darlan, Tassiano e Lucas Silva. É isso, né? São os volantes que o Grêmio tem à disposição hoje.
Aham, isso aí.
É duro tirar daqui, né? Porque, vamos lá, o Thiago Santos foi destaque no GE na manhã de quinta-feira, né? Foi a notícia que abriu o dia. O Thiago Santos pode ser titular depois de 6 meses na arena, né? Então já faz bastante tempo que o Thiago Santos não recebe uma chance. O Lucas Silva pouco joga. O Darlan joga tão pouco quanto o Lucas Silva em minutagem, né? Em minutos, não me refiro. Sim. À qualidade no momento. E o Tassiano tem sido um reserva da lateral direita. É um problema, né? É, a qualidade em relação a Carbajo, Vilhaçante e Pepe, ela cai drasticamente.
Não, é um problemaço. E eu tô crente já que essa coletiva do Renato marcada para sexta-feira é para tentar amenizar o golpe com o torcedor que vai jogar o Thiago Santos. Eu não tenho dúvida que o primeiro volante do Grêmio no sábado vai ser o Thiago Santos. E aí o segundo que eu fico na dúvida aí, mas eu acho que ele vai acabar trazendo o Vina para o meio campo e botando o Ferreira na ponta. Que aí vai acabar perdendo um pouco da característica de jogo que ele está tentando colocar, que foi o que acho que mudou muito a maneira do Grêmio jogar. Mas vai ter que ser assim, não tem o que fazer. É. Se o Cristaldo não puder jogar, vai ter que ser isso.
Muda totalmente o esquema, assim, né? Porque o Vina vinha jogando pela esquerda, mas a gente falou muito disso nos últimos podcasts. Do meio para frente, o Grêmio se movimenta muito, o Vina troca de lado com o Bitello. Com o Ferreira, já não. O Ferreira joga posicionado lá na ponta esquerda, né? O Vina, ele vem tendo boas atuações, só que ele teria... E quando ele chegou no Grêmio, ele veio para disputar a posição com o Cristaldo, né? Que é de meia ali atrás do centroavante. Porém, ele acabou se adaptando e rendeu nessa função de movimentação ali da esquerda para a direita. Então, realmente mudaria o estilo de jogo do Grêmio. Então, seria um impacto maior no time, né? E a minha dúvida é essa, realmente, do Bitello, assim. Se jogaria, se o Tassiano for titular, se o Renato coloca o Tassiano aberto na direita e recua o Bitello para segundo volante, que me parece mais, de acordo com as características dos jogadores, me parece mais se encaixar melhor, ou se mantém o Bitel na direita, onde ele vem rendendo, e o Tassiano de segundo volante, que me parece não ter a mesma qualidade ou as mesmas características do Bitello para sair jogando, para dar essa saída de jogo na abertura do meio campo, né?
Com certeza. Agora, a gente começou o podcast aí nesse lado negativo, vamos colocar dessa forma, né? Porque são muitos desfalques. Cristaldo, gols e assistências, mais assistências, né? Do que gols, o Fábio é o titular da posição, o PP é o ritmista do meio campo do Grêmio, é o cara que foi comparado ao Maicon, é o cara que é o centro da ideia de jogo de toque de bola do time do Renato, o Carbajo é titular e o Vilhaçante, digamos que ali no meio campo é o primeiro reserva, né? Então são realmente desfalques importantes, desfalques de peso. Mas agora que é que o adversário é bom, o adversário joga, o adversário é organizado, mas o adversário é o Ipiranga de Erechim, que joga na Série C do Campeonato Brasileiro. O Grêmio com apoio de 40 mil torcedores e com um quarteto que tem qualidade, Bitello, Vina, Ferreira e principalmente Soares, o Grêmio, mesmo com estes desfalques, o Grêmio tem tudo para fazer um bom jogo e conquistar pelo menos uma vitória que leve para os pênaltis, né, Keck?
Não, eu também acredito nisso. Eu confio no... É complicado falar depois de tudo, né? Eu confio no meu grupo, né? Mas eu também eu confio que o Grêmio vá conseguir, inclusive, já despachar o Ipiranga de Erechim nos 90 minutos. Não quero emoção, é meu aniversário. Não quero emoção no sábado. E
no
eu tenho
sábado?
Não tem como. É meu aniversário.
Quantos aninhos, Keck? 20 e quantos?
34 com carinha de 26, né?
Ah,
34 com carinha aí. De 26. Mas, inclusive, vou para a arena e espero ficar os 90 minutos só, né? Porque tem festa depois para comemorar o meu aniversário. Então, mas assim, eu realmente acredito que o Grêmio vai conseguir reverter esse placar, mesmo com todos os desfalques, muito por conta do seu quarteto ofensivo. De ataque, entendeu? O quarteto ofensivo ali. Por toda a situação de precisamos reverter, uma atmosfera completamente... que o torcedor abraçou a bronca, né? Hoje a gente recebeu mensagem aí, mais de 20 mil ingressos já vendidos, então deve lotar a arena mesmo, o torcedor vai empurrar, o torcedor vai ajudar, mais uma vez eu digo, vou apostar muito no ímpeto do Soares, eu acho que é um ambiente para ele, que ele gosta de desafio, entendeu? Tá mordido com o pênalti, mais um pênalti perdido, e eu acho que a gente tem tudo, assim. Claro, vai ser difícil, eu acho que não vai ser moleza, não. O Ipiranga é um adversário qualificado, não tá onde tá aí à toa, né? Foi vice-campeão ano passado, já tá nessa fase classificatória aí também nesse ano, passou o Bragantino, avançou na Copa do Brasil, então é um time que tá se estruturando, mas é o Grêmio contra o Ipiranga, e o Grêmio tem que se fazer valer do seu tamanho no sábado.
Bruno, o Grêmio não pode estragar o aniversário da Keck, tá?
Não pode.
Não pode, mas das duas, uma, ou a Keck bebe para comemorar a classificação, reverter, né, esse placar, ou para afogar as mágoas, né?
É. A questão é que no sábado a Keck vai tomar um...
Mas, com certeza.
Uma água que o passarinho não bebe, né?
É, exato.
Pro bem ou pro mal, eu espero que seja comemoração dupla, né? Pelo meu aniversário e pela classificação do Grêmio.
Exatamente.
Foi uma antecipada já. Te deixo um abraço, Keck, pelo teu obrigado. Aniversário.
Obrigado,
dia 1º de abril sou eu, viu?
Olha aí. Arianos, né?
Arianos.
Maravilhoso.
Ah, que signo difícil de lidar. Mas nosso é isso
jeitinho.
Aí, ó. Tô com um levantamento aqui que foi bem simples de fazer, mas que nessa hora ele é muito eficiente. Grêmio na Arena em 2023. 4-1 no São Luís. Se coloca esse placar no Ipiranga, Grêmio na final. 1-0 com o Brasil, levaria para pênaltis. 3-0 no Aimoré, passa. 2-0 na Avenida, passa. 6-1 no Novo Hamburgo, passa. 3-0 no Ferroviário, passa. 2-1 no Inter, pênaltis. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos na Arena, 5 resultados o Grêmio conseguiria a classificação nos 90 minutos, em outros dois levaria pelo menos para os pênaltis. O retrospecto é totalmente favorável, né, João? E como destacou a Keck aí, vários ingressos já vendidos e mais uma vez expectativa de casa cheia.
Exatamente, Bruno. É, vou até pegar aqui direitinho a última atualização, que foi nessa tarde. A gente está gravando aqui às 13h15 da tarde, da quinta-feira.
23.
Isso, exatamente. É, 23.235 ingressos vendidos ali pelas 2h20 da tarde dessa quinta-feira. Então, realmente expectativa da arena lotada, assim, né?
Só tem ingresso para Gold e Arquibancada Norte.
Exatamente, só para Gold e Arquibancada Norte. A Arquibancada Norte é, né, aquela onde faz mais barulho, né? Uhum. Empurra o time. Então, é isso, assim, a torcida vai fazer a parte dela, e cabe os jogadores também corresponderem, que, assim, eles têm se mostrado muito, sempre que são exigidos, assim, pelo menos nessa temporada. Claro que não teve um grande teste, né, nesse sentido. Talvez o maior deles foi o Grenal, e passou no teste. Bom, o Grêmio correspondeu, né? É claro, tem muitos desfalques. O Cristaldo, para mim, seria o principal deles, apesar do PP também ter jogado muito nos últimos jogos. O gol do Grêmio contra o Ipiranga no jogo de ida foi uma jogadaça do PP, que ele arranca pelo meio e dá uma pifada linda pro Soares. Então, assim, são jogadores que farão falta, tem essa esperança, assim, do Cristal daqui a pouco ter chance de jogar. Mas eu acho que o Renato tem um plano, né? O Renato, acho que ele, assim, tem... O Grêmio ainda é mais time, mesmo com todos esses desfalques, o Grêmio é mais time que o Ipiranga, e tem plenas condições de fazer o resultado aqui na Arena. Claro, vai... quando criar as oportunidades, não pode desperdiçar, como foi lá em Erechim, né? Isso que o Renato tem... Tenho certeza que o Renato tem trabalhado nisso durante a semana, porque quando... Não pode desperdiçar muito, assim, né? E esse time do Grêmio de 2023 tem sido um time que faz ele abafa muito o adversário no início, tenta fazer o resultado no primeiro tempo ainda. Em vários jogos o Grêmio abriu 2-0, assim, logo, sei lá, com 30 minutos do primeiro tempo. Então, eu tenho certeza que vai tentar fazer isso de novo no próximo sábado, só que não pode desperdiçar as chances, né? Isso que tem sido, assim, que foi o grande assunto depois da última partida, porque o Grêmio poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo em Erechim, e fez só um e acabou tomando a virada no segundo.
O Keki, eu saí de férias 2 dias antes ou 3 dias antes do clássico Grenal. Eu quero que tu resuma o Grenal em uma frase, Keki. Eu já vi os melhores momentos, já tô por dentro de tudo, mas eu quero te ouvir. Eu não te ouvi ainda após Grenal, Keki.
Olha, o Grêmio fez justiça no Grenal. Eu acho que, na verdade, poderia ter sido mais ainda, tá? Seria muito injusto se tivesse terminado empatado. O Grêmio foi muito melhor no Grenal.
Eu estiquei um pouquinho a frase. E acho que foi a partir do Grenal, né? Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Porque eu acompanhei depois o jogo do Ferroviário somente. O Grêmio acho que teve mais um jogo pelo gauchão aí contra o Ipiranga com reservas. Esse eu confesso que eu não acompanhei. E nem tinha como acompanhar. E viu do Ferroviário, mas me parece que foi no Grenal ali que o Grêmio começou a perder gol, né? Uhum. Tem 2 ou 3 lances incríveis no Grenal, eu cito um aqui do Ferreira, eu não revi o tape da partida, o VT da partida, eu vi os melhores momentos e fiquei embasbacado com o gol que o Ferreira perdeu.
O contra Bitello o Ferroviário também.
Eu vi os melhores momentos do primeiro tempo, o Grêmio chutou, sei lá, 20 e poucas bolas a gol e perdeu cada chance, e contra o Ipiranga no primeiro tempo, né? E é claro que é ruim, né, perder gol, é claro que gera uma preocupaçãozinha, assim, puxa vida, os caras estão errando e comprometeu o resultado do último jogo. Mas olhando pelo lado bom agora, senhorita e senhorito, o copo meio cheio, pelo menos o time do Renato cria situações de gol. Isso acho que dá um alívio bem bom, né? É um time que cria, tá sempre importunando, sempre pressionando o adversário, como disse o João. Ou estou errado, que é que eu não tem nada a ver com o que eu tô dizendo.
Não, eu acho que é bem por aí, Bruno. É bem por aí mesmo. Eu fico feliz com a produção do Grêmio. O ano passado a gente ficava chulhando por uma jogada que pudesse terminar num gol.
Ano passado, né? Não existia produção, Keck.
Exatamente.
Ano passado era um aglomerado de coisas que, de repente, o Grêmio chegava lá.
Exatamente. A gente se irritava por não ter uma produção. Hoje tem uma produção, por exemplo, até o próprio jogo contra o Ferroviário. A gente produziu para ser muito mais. E mesmo assim, o Grêmio ainda fez um placar elástico, né? O Grenal, a gente ia lamentar demais se o Carbajo não tivesse feito aquele golzinho no final. Ia lamentar muito pela quantidade que produziu e não conseguiu colocar dentro do gol. Uma hora isso vai fazer falta, né? Isso vai acontecer. Infelizmente foi contra o Ipiranga num período complicado da temporada, né? Mas ainda tem a chance de reverter. Calibrar esse pezinho aí, continuar nesse mesmo ritmo de produção, mas dessa vez ser eficiente, né? Das outras vezes a gente foi eficiente porque mesmo assim o resultado veio, e até placares elásticos. Mas agora fez falta, entendeu? Que não pode perder pênalti de novo, pelo amor de Deus. Não pode acontecer mais isso. E eu tenho total, assim, confiança de que o nosso ataque ali vai conseguir suprir essa necessidade.
Aliás, ô Bruno, se tu me permitir, a gente, no último podcast, uma das questões que a gente levantou, cada um deu sua opinião, é que se tiver pênalti de novo, tu daria pro Soares cobrar de novo ou tu optaria por deixar outro jogador bater? Qual a tua opinião sobre isso?
Soares?
Foi a minha também.
Eu diria Soares, toca a ficha, irmão.
Vai na fé.
Ficha. Vai na fé.
Ah, eu vou te dizer que eu fico com o Cabreira.
Mas assim, ó, primeiro, a minha resposta tão direta no Soares é pela qualidade e pelo tamanho do Soares. O Soares, dois pênaltis errados não vão aniquilar o mental do Soares. Por tudo que ele representa, por tudo que ele foi, por tudo que ele é. E pela qualidade que tem. Acho que ele vai mudar a cobrança a partir de agora, né? Ele fez duas cobranças iguais. É. Talvez ele chute no meio para pegar confiança. Não sei. Mas eu, pela qualidade, transferiria mais uma vez a responsabilidade para o Soares. E num segundo momento, por não enxergar no provável time titular para sábado, um segundo batedor em potencial. Talvez o Vina.
Tem o Reinaldo, né? O Reinaldo é batedor de pênalti, sempre foi.
É, e não dá para entender por que não jogou, né? Também teve isso
exatamente.
Aí.
Pois é, agora que eu tô meio que me readaptando ao noticiário Grenal, neste caso, noticiário do Grêmio, porque estamos no podcast do Grêmio, o que deu no homem em colocar o Diogo Barbosa e não o Reinaldo, hein? O Reinaldo, quando eu saí de férias, o Reinaldo tava, o time do Grêmio tava num nível bom, mas o Reinaldo sempre esteve ali meia boca. Foi por isso que ele saiu do time?
Não, Bruno, assim, a gente foi até o que a gente discutiu assim, no último podcast, assim, a explicação foi que, oficial, foi que foi por opção técnica, só que, assim, é muito difícil acreditar que tenha sido só isso, porque a melhor partida do Reinaldo, talvez, com a camisa do Grêmio, foi contra o Ferroviário, um jogo antes do jogo contra o Ipiranga, que ele apoiou bem, sabe, chegou bem no ataque, conseguiu defender também bem. Então, no jogo seguinte, ele ir para o banco de reservas, isso chamou muita atenção, assim, sabe? Por isso, até acredito que a tendência natural é ele retornar para o jogo do próximo sábado.
Perfeito. Então, ficaria Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Vou pular isso. Os volantes. Betelo, Vina, Ferreira e Soares. Agora, João Vitor Teixeira, conhecido num grupo de WhatsApp como JVT. Quais seriam teus dois volantes pro jogo?
Meus dois volantes sem o Cristaldo, né?
Sem o Cristaldo.
Thiago Santos e Bitello. Jogaria o Tassiano lá pra direita.
Ah, tu coloca o Tassiano ali como a função, que eu vou dizer pra vocês, uma função que vai ficar eternizada, porque eu já ia dizer de novo, a função do Ramiro. É curioso, né? Que volta e meia, o cara vai cair na direita, o cara vai ser um Ramirinho de 16, 17. Eu já ia dizer isso. Mas é isso aí. É uma boa solução, João. Gostei da tua solução. Quero te ouvir aqui.
Ah, eu vou assinar com o João, assim, porque eu realmente fico... Se eu estivesse nessa situação no Futebol Manager, que eu jogo, eu ia ficar completamente perdida também. E eu só não gostaria do Thiago Santos, tá? Mas eu entendo a função de querer colocá-lo, porque... dessas opções que a gente tem, ele é o único primeiro volante de origem, né? Uhum. E talvez o Renato queira que ele quebre tudo ali no meio campo, enfim, tem o poder mais de marcação, embora eu acho tão contraditório de vez em quando, mas eu acho que eu vou fechar com o João, assim, não tem, infelizmente vou ter que deslocar um pouquinho o Bitello.
Eu gostei da solução do João, gostei mesmo, e faria o mesmo, eu copiaria o João nesse caso. Então, Thiago Santos, Bitello, Tassiano, Vina, Ferreira e Soares. O Darlan jogou poucos minutos.
Exato, acho... e o Lucas Silva também, entendeu?
É, eu acho bem provável essa dupla aí em campo, ou pelo menos um deles, contra o Ipiranga. Bem provável mesmo. Então aí o Tassiano, como é multifunções, o Tassiano é multiuso, né? O polivalente Tassiano, o cara joga na direita, joga de volante, joga de ponta, o cara faz todas. Acho que o Tassiano pode ser um bom quebra-galho. É. Aliás, ou como diria o outro, aliás, João Vitor
só,
Teixeira.
Só sobre os volantes, tem duas teclas assim que eu tenho batido muito. A outra eu vou deixar mais pra frente, mas uma delas é que por esse elenco assim, de volantes que a gente vê que o que sobrou, né, não rendeu tão bem, eu acho que peca muito o Grêmio não ter testado nos jogos que teve lá, no, tanto contra o São Luís como contra o Ipiranga na última rodada da primeira fase do Gauchão, não ter testado o Ronald, que é um jogador de seleção de seleção de base, foi campeão sul-americano, foi importante, jogou todos os jogos, fez 2 gols, sobra no sub-20, essa informação que a gente tem, ele sobra no sub-20, então eu fico com uma pulga, assim, um sentimento de que o Grêmio poderia ter testado ele, assim, sabe?
Quantos anos tem o Ronald?
Eu tenho que ver aqui, mas se eu não me engano tem 20 anos. 20 anos.
20 anos, tá. Então é
21. Eu vou conferir aqui, certinho.
Não, ele não é um menino de 16, 17.
Não.
Eu acho incrível, isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. Tem acontecido nos dois clubes. Como os clubes demoram para lançar jogador jovem... E o discurso é válido de que é muito jovem, não dá para jogar na fogueira, etc, etc, etc. Mas em outros clubes a gente vê jogadores de 18, 19 anos surgindo. O Fluminense lança um Martinelli, lança um André, os caras com 20 anos, o Alexander, ala esquerdo do Fluminense, titular. Tô pegando aqui o exemplo do Fluminense, porque eu fui no Maraca nas minhas férias e vi o Fluminense meter 7-0 no Volta Redonda. E tô encantado com o dinizismo. Cortei a barra, só para provocar vocês.
Só confirmando, o Ronald tem 20 anos mesmo, viu?
20 anos. Então, esses três aí são jovens, o André até agora convocado para a seleção brasileira, foram lançados nessa faixa de idade. E é melhor ter o quê no elenco? Eu fico pensando agora. Ter um destaque do sub-20 com histórico de convocações, o cara tem 20 anos, ou ter um Darlan com 25, 26, que nunca deu a resposta esperada?
Ah, é. É, não, total.
Então eu fico assim, cara, por quê? Entende? Eu fico... Puxa vida, o ponto do João ele é muito pertinente. Se é para ter um quarto reserva, um terceiro reserva, que seja o Ronald e não o Darlan.
Exato.
O Guri podia entrar agora, né? Se tivesse jogado, etc, etc, etc. Mas é um assunto que a gente pode ter com calma num outro momento. Antes do.
Mas assim, João, eu acho que pode, só uma leitura, Bruno. Eu acho que pode muito acontecer também da. A direção, o Renato, todo mundo, comissão técnica, olhar para o elenco do Grêmio, ver a quantidade de volante, né, e não imaginar que pudesse ainda precisar de um quarto reserva, sabe? E aí eu acho que fica o erro, né, e eu acho que é um trabalho aí para a direção e o diretor executivo novo que tem que fazer essa função, de se desfazer dessa galera que não vai ser utilizada, que mesmo quando tu precisa, tu não vai poder contar. É. Né? Porque tu não sabe o que vai acontecer.
Pesquisei rapidamente aqui. O André do Fluminense tem 21 anos. E ele já foi titular ano passado com 20. E já foi convocado agora pelo Ramon Menezes para a seleção principal. E o Ronald hoje é o cara que sobra no sub-20 do Grêmio. Então, tipo assim, não é... Surge um gurizinho e a imprensa clama pelo gurizinho. Não é isso. Eu acho que tem... muitos garotos que talvez nunca atinjam um nível de um Grêmio, mas podem abastecer outros mercados, talvez o mercado da Série B ou clubes menores da Série A. Eu acho que faz parte do jogo. Uma base não vai produzir craque, 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 craque. Vai produzir um craque, vai produzir um bom, um médio, um regular, um que não vai dar certo, etc, etc, etc. Mas nesse caso do Ronald aí, é realmente, o cara sobra no sub-20 porque não joga no profissional, ou pelo menos não é opção no profissional. Acho que o levantamento do João aí é muito interessante. Já encaminhando o encerramento do podcast, Grêmio tem a quinta melhor média de público do futebol brasileiro, no levantamento do espião estatístico do GE.Globo. Grêmio, quinta melhor média, 29.832. O Grêmio perde somente para São Paulo, que tem média de 40 mil. Corinthians e Palmeiras, média de 41 mil. E Flamengo, 47 mil. Me chamou a atenção no levantamento que o São Paulo tem a quarta melhor média, 40 mil. O Grêmio tem a quinta, 29 mil. Então, é uma grande diferença do Grêmio para os três paulistas, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e também para o Flamengo, que geralmente lidera essa estatística. Quem fecha o podcast 206 é João Vitor Teixeira com a proposta do Bahia pelo Tassigol.
Ah, exatamente, Bruno. O Bahia ainda não desistiu. Efetuou uma proposta para o Grêmio para tentar contratar o Tassiano. O Tassiano, ele foi emprestado para o Bahia em 2021, e depois de lá ele foi reemprestado para o Altay da Turquia, né, até retornar no meio do ano passado. Então, é um jogador. Bom, lembrando que o Bahia ele virou SAF, né, Bruno? Então, assim, tem feito grandes contratações, tem desembolsado bastante grana, né, nas contratações. Inclusive o Biel, que jogou a Série B pelo Grêmio no ano passado, foi pro Bahia.
João, posso só colocar uma pequena vírgula no...
Claro, vai, claro, claro, vai lá.
Tu citaste grandes contratações. Eu só ilustrando grandes contratações em termos de valores, né?
Sim, isso.
A gente brinca que o Bahia tá gastando um monte de dinheiro, mas não tá formando um time competitivo.
Exatamente, Bruno, bem colocado. E o Tassiano foi uma delas. A gente, contatou algumas fontes, né, da direção do Grêmio, que me garantiram que o Tassiano não vai sair agora. O Grêmio não vai liberar o Tassiano agora durante o Gauchão. Porém, não descarta negociar jogadores, e aí não se referindo diretamente ao Tassiano, mas não descarta negociar alguns jogadores depois do estadual. Então, assim, deixou em aberto, assim, que o Tassiano pode ser um desses jogadores, caso receba uma proposta que atenda às expectativas do Grêmio, pode sair depois do estadual. Mas me garantiram que enquanto estiver rolando o gauchão, o Tassiano não sai do Grêmio. Porém, a janela de transferências fecha dia 4 de abril, né? Então, tem essa questão também.
Ainda não é oficial, mas tem se comentado nacionalmente, principalmente por conta do Água Santa, que é finalista do Campeonato Paulista. E, por exemplo, o Juventude tem contratos firmados com jogadores do Água Santa para a Série B, e a janela fecha antes do término dos estaduais. Então é possível, eu diria provável, que a CBF aumente o período da janela aí para transferências nacionais, né, para atender casos de jogadores que estão disputando os estaduais. A ver aí o que a entidade máxima do futebol brasileiro vai fazer nos próximos dias, justamente por coincidir, né, o fechamento da janela com a decisão de alguns estaduais. Não faria sentido, né, os jogadores da Água Santa, pós-final de Paulistão, ficarem desempregados, né, tendo em vista que o Água Santa vai ficar aí alguns meses de portas fechadas após o Paulistão. Dito isto, João Vitor, aquele abraço, muito obrigado.
Um abraço, Bruno. Só antes de fechar minha participação, eu vou bater de novo na tecla, já tem se tornado uma característica minha nos últimos podcasts, talvez você não tenha acompanhado nesses últimos, Bruno. Vou fazer de novo o pedido, Renato, por favor, se tiver uma falta na frente da área, deixa o Soares bater, porque na última vez estava posicionado, Bruno, Everton, Galdino e Soares. O Everton Galdino falou pro Soares, não, pode deixar que eu vou fazer. É uma autoconfiança que eu gostaria de ter. No Grenal teve a mesma situação, quem cobrou foi o Reinaldo, não o Soares. Então eu peço para o Renato que deixe o Soares bater se tiver uma falta na frente da área no próximo sábado.
Muito bom. Certa feita, eu cheguei a comentar num debate que o melhor batedor de faltas, isso lá em 2016, o melhor batedor de faltas do Grêmio se chamava Fred. Um zagueiro, vocês lembram, que veio do Novo Hamburgo. Na época, treinos abertos, né? Era um treino fechado por semana, os demais todos abertos. E eu vi o Fred batendo faltas, e um dia ele fez 6 ou 7 gols de 10 cobranças.
Nossa.
2 dias depois, teve uma falta pro Grêmio na posição que o Fred estava cobrando. E ele estava em campo. E eu pensei, vem aí o gol do Fred. Bateu, sei lá, um Galhardo, um Wallace Oliveira, um cara... Era um lateral do Grêmio ali, não sei se foi da esquerda ou da direita, bateu na barreira e eu fiquei, gente... por que que o cara que treina e faz 70%, 60% dos gols de falta no treino não bate no jogo? Então eu te apoio aí, João. Eu tô concordando bastante contigo hoje. Eu te apoio aí, eu clamo. Cara, se o Soares tem a melhor batida, por que que bate o Galdino, né? Eu lembro dessa falta aí, o Galdino tentou bater forte no canto do goleiro e bateu na barreira, né?
Bateu na barreira.
Não foi uma falta satisfatória. Aproveita, João, e dá teu palpite pro jogo, ou reforça o teu palpite pro jogo.
Vou reforçar o meu palpite pro jogo, 2-0 Grêmio.
Puxa, João, obrigado. Quer aqui? Feliz aniversário e aquele abraço.
Valeu, muito obrigado. Tomara que essa falta seja aconteça e o Soares bata para fazer o terceiro gol e o gol da classificação do Grêmio tranquila. Meu aniversário ficar assim, ó, tranquilinho no sábado, que dê tudo certo. Um abraço para vocês e dá-lhe Grêmio.
Reforça o teu palpite.
3-0 Grêmio.
Meu palpite é 4-1 de virada. O Grêmio sai na frente, causa um...
Pra
meu
me matar.
Deus do céu, mas o Grêmio vira.
Bom palpite.
Boa,
emoção.
Boa.
E se o Grêmio marcar um gol de falta com o Soares, eu vou exigir publicamente que Renato Portaluppi, ou que o Grêmio, dê uma parte do bicho pro João.
Por favor. Por favor. Gostaria muito.
3 zerinho a mais na conta faz diferença, né, João?
Com certeza.
Então tá. Valeu, pessoal. Valeu, Keck. Valeu, João. Ponto final no episódio 206. Voltamos na próxima semana. Pós Ipiranga de Erechim. Será que teremos uma nova semana Grenal? Será que teremos uma semana de Grêmio contra Caxias ou uma semana conturbada? Saberemos a partir de sábado às 4h30 da tarde. Até a próxima semana.